بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمدا كنت نداك وشبلكسان دو ليفرو الدرر البهية في المسائل الفقهية دي إمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. سوبر ركوداتا منو كابيتلو سوبر أبيريغريناسان وحج بمجنا الله فسادة un poco sobre as evidências que indicam a obrigatoriedade do Hajj, tanto do Alcorão assim como da Sunna, e vimos um pouco aquilo que é yani, a definição do Hajj. Diz o Rahimahullah, Faslun, وَيَجِبُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْحَجِّ بِالنِّيَّةِ مِنْ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ إِفْرَادٍ. طيب، algo que devemos saber é que a peregrinação, o Hajj, tem três formas de ser efetuado. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem três formas de efetuar o Hajj. Existem três formas de efetuar o Hajj. E a pessoa que quer fazer o Hajj deve especificar uma dessas formas no seu NIA. Quer dizer que ele deve fazer a intenção de fazer uma determinada forma de Hajj. De fazer uma determinada forma de Hajj. Quais são essas três formas de Hajj? É o que ele disse. Tamattu', wa qiran, wa ifrad. A primeira forma chama-se At-tamattu'. O que quer dizer At-tamattu'? Esta forma de fazer o Hajj implica a pessoa ir a Mecca, efetuar Umrah, depois sair do estado de Ihram. E o que é o estado de Ihram? Isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Yani a pessoa sai do estado de Ihram e fica à espera até chegar os dias de Hajj e ele faz Ihram novamente e faz os pilares do Hajj. Ele quer dizer que numa viagem, ele faz o Umrah primeiro, depois sai do Umrah e fica à espera até chegar o tempo ou os dias de Hajj, e ele faz o Ihram novamente e vai fazer o Hajj. Vai fazer o Hajj. Tá aí. Essa é a primeira forma de efetuar o Hajj, que chama-se de التمتع. التمتع quer dizer que a pessoa faz Umrah, sai do Ihram e volta a entrar no Ihram para fazer o Hajj. طيب. A segunda forma é o que ele disse, Qiran. O que é Qiran? Esta forma de fazer o Hajj, a pessoa vai para Mecca, começa com Umrah, yani faz Umrah e permanece no estado de Ihram até chegar o tempo para fazer o Hajj. Quer dizer que ele não sai do estado do Ihram. A primeira forma, que é a tamattu, dissemos que o quê? Dissemos que a pessoa chega, efetua Umrah e sai do estado do Ihram. Nesta segunda forma, a pessoa chega, faz o Umrah e permanece com o Ihram. Permanece com o Ihram até chegar o tempo de fazer o Hajj e faz o Hajj. Tá aí. A terceira forma de fazer o Hajj é fazer o Hajj de forma singular, que é chamado de Al-Ifrad. Al-Ifrad, que é efetuar o Hajj de forma singular. Quer dizer que a pessoa vai para Mecca somente para fazer o Hajj. Vai para Mecca somente para fazer o Hajj e pronto, volta. Portanto, três formas de fazer o Hajj. A primeira forma é a pessoa efetuar o Umrah, sair do Ihram, ficar à espera de chegar o tempo de Hajj e colocar o Ihram para o Hajj. E essa toda a forma de fazer Hajj, yani seja o Qiran ou o Tamattu, que tem Umrah, a pessoa deve ir para Mecca nos meses de Hajj. Nos meses de Hajj, que é Shawwal, Dhul-Qa'da e Dhul-Hijjah, que são esses 3 meses de Hajj. Exemplo sobre o tamatu: alguém chega em Mecca no Shawwal, depois do Ramadan, vai para o Shawwal. Então a pessoa chega em Mecca, faz Umra, sai do seu ihram, fica, por exemplo, em Mecca ou fica em Medina, espera até chegar o tempo de Hajj, e coloca o seu ihram e vai fazer o Hajj. Esse é o tamattu. Agora, o Qiran é a pessoa chegar um pouco antes do Hajj. A pessoa chega, por exemplo, 5 dias antes do Hajj, efetua a Umra e fica em Mecca à espera do Hajj, e depois junta o Umra com o Hajj. Junta o Umra com o Hajj no Qiran. O primeiro que é tamattu, a pessoa separa o Umra e o Hajj. A pessoa separa o Umra e o Hajj. E a terceira forma é a pessoa que vai a Mecca, por exemplo, no dia 8 de Dhul-Hijjah, somente para fazer o Hajj, vai diretamente para Mina, depois começa a fazer os rituais de Hajj, que iremos ver mais para frente. Tá aí. Essas 3 formas de fazer o Hajj, a pessoa deve intencionar antes de começar a fazer o Hajj. A pessoa deve intencionar antes de começar a fazer o Hajj. Quer dizer que quando a pessoa chegar nas delimitações que deve proferir a sua intenção, deve ter em consideração o tipo de Hajj que ele vai fazer. Deve fazer a intenção com base no tipo de Hajj que ele pretende fazer, como mencionamos, a bocado dessas 3 formas de Hajj. Disse mais para frente, Rahimahullah, وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُهَا. Ele disse que a melhor forma de fazer o Hajj é a primeira forma, que é التمتع. A pessoa vem em Mecca, faz o Umra, depois sai do Ihram, fica à espera até fazer o Hajj. Essa é a opinião de alguns sábios. Alguns sábios são da opinião de que essa é a melhor forma de fazer o Hajj. Outros sábios dizem que a melhor forma é a pessoa fazer o Qiran, como o fez o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é juntar o Umra com o Hajj. E outros sábios são da opinião de que o Ifrad é melhor, o Hajj singular é melhor. Portanto, de qualquer forma, independentemente de existirem várias opiniões no que diz respeito a qual é o melhor, a pessoa faz aquilo que está de acordo com a sua situação. Se a pessoa é capaz, por exemplo, como dizem os sábios, se a pessoa é capaz de, por exemplo, num ano vir a Mecca, fazer o Hajj, depois voltar para o seu país, depois voltar para fazer o Umrah, ou primeiro vir fazer o Umrah, depois vir fazer o Hajj, tanto faz. Alguns sábios dizem que essa é a melhor forma. Por quê? Porque a pessoa gastou muito no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe que sair para fazer Hajj existe muito esforço econômico. Tanto os sábios são da opinião, alguns, de que essa forma de fazer Hajj é melhor, pois a pessoa gasta muito pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pacienta essa toda a dificuldade de viajar para Mecca e depois voltar. Então, os sábios acham de que essa é a melhor forma. Portanto, aquilo que eu disse, se a pessoa for capaz de fazer isso, então essa forma é melhor para ele. Mas se a pessoa não tiver oportunidade na vida, senão uma vez, para vir fazer o Hajj e também fazer o Umrah, então o tamattu é melhor para ele. O tamattu é melhor para ele. E a pessoa vem, faz o Umrah, depois vai para Mecca, novamente faz o Hajj, numa única viagem. E outros sábios também são da opinião de que o Qiran é também melhor. E existem casos em que a pessoa não tem a oportunidade de ficar muito tempo em Mecca ou em Medina. Ele vem com um tempo determinado. Ele só tem, por exemplo, 10 dias. Então, o melhor para este é fazer o Qiran, que é fazer o Umrah, juntar com o Hajj, juntar com o Hajj. Portanto, isso depende da situação de cada um. Depende da situação de cada um. Como disse, o melhor para umas pessoas pode ser algo que não é melhor para outras pessoas. Depende da situação de cada pessoa. Depende da situação de cada pessoa. Disse mais para frente, Rahimahullah. ويكون الإحرام من الميقات ويكون الإحرام من الميقات وكي إحرام وكي إحرام وإحرام إيه بسوا أبندونار أجروباش كوزيداش إي سبشتتوري إيسو كون دواش بيساش دي roupa que é o Ridá e Izar, que é as duas peças que os peregrinos colocam para cobrir o seu corpo. Portanto, a pessoa quando remove as suas roupas normais, essas cozidas, que tem mangas, que tem yani, entrada para o corpo, isso é que é chamado de al-makhit, roupas cozidas, quer dizer que a pessoa tem um lado para colocar a mão, tem bolso, tem não sei o quê. Quando a pessoa deixa essa roupa e muda para as duas peças conhecidas que os peregrinos colocam, isso é chamado de ihram. Taib. Existe também intenção do ihram. Intenção do ihram. O que é isso? A intenção do ihram é quando a pessoa chega aquilo que é chamado de miqat. E o miqat é como fronteira, quer dizer que a pessoa não pode ultrapassar aquele ponto sem ter consigo a intenção, sem pronunciar a intenção da peregrinação que ele vai fazer. A pessoa deve chegar àquele ponto e proferir a sua intenção com seu talbia. E a pessoa não pode passar aquele ponto sem mudar de roupa, sem mudar de roupa, sem vestir a roupa, as duas peças de roupa branca que os peregrinos colocam. Portanto, isso é que é o ihram. Temos o ihram que como roupa, que são as duas peças que cobrem o peregrino, e existe o ihram como intenção, que é a intenção que a pessoa faz antes de entrar na sua peregrinação ou umra, na sua peregrinação ou umra. Aí, e aqui Imam Ibn Qudama ou Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wa yakunu al-ihram min al-mawaqit al-ma'rufa." Quer dizer que a intenção da pessoa entrar nos rituais da peregrinação ou umra devem ser feitos nas fronteiras que são chamadas de miqat. Cada pessoa que vai para Meca tem uma fronteira, independentemente da direção que ele vem. Existe uma fronteira que ele não pode passar sem pronunciar a sua intenção de peregrinação. Aí, se a pessoa vai fazer Hajj ou Umrah, dependendo da via que ele vem, existe isso que é chamado de Meqat. Existe Dhul-Hulayfa, a pessoa que vem direcionado a partir de Medina, então encontrará o seu miqat, a sua delimitação ou a sua fronteira, que ele não pode passar sem pronunciar o talbia com a sua intenção de Hajj ou Umrah. Chama-se Dhul-Hulayfa, é chamado de Dhul-Hulayfa e também é chamado de Abyar Ali. Portanto, existe também delimitação para aqueles que vêm de Sham, essa zona da Síria ou Palestina. Aqueles que vêm dessa zona têm uma delimitação que é chamada de Al-Juhfa. É chamada de Al-Juhfa. E as pessoas que vêm do Oriente, vêm de uma zona chamada de قرن المنازل. قرن المنازل كي attualmente chiamato di السيل الكبير. Sempre في سوشكي فين دا ديريسان دي ريادي دي نجد اسي هو ميكات ديليش اي دي ليميتاسون كي لشتين انش دي انتراري ان مكة برا فازير وحاجة ومرة كذا كي نون بودين باسار اسا اسي بوانت سي برونسياري اسو انتنسان دي حاجة ومرة. يا كيش كي فين دو إيراك دا زونا دو إيراك تي هما زونا شمادة دي ذات العرق ذات العرق تمام اكيش كي فين دي يمن تي هما زونا شمادة دي يلملم تي هما زونا كي شمادة دي يلملم tanto absorbe un po' di passare esses delimitações sem pronunciar a sua intenção do hajj. Se a pessoa vai fazer o hajj mutamatta, deve pronunciar isso. Se vai fazer qarin, se vai fazer somente o hajj, singularizar, ou vai fazer umrah, quer dizer que a pessoa não deve entrar em Mecca sem ter passado por esses pontos e pronunciado a sua intenção de hajj ou umrah. Isso aqui é chamado de miqat. Isso é chamado de miqat. Tá aí. Alguém pode dizer que as pessoas vêm agora de avião. Os aviões, quando passam desses pontos, principalmente quando vão para a cidade de Jeddah, todos esses aviões que vão para Jeddah, eles informam as pessoas de que estamos a passar no miqat para dar, chamar atenção aos passageiros que vão fazer o Hajj ou Umrah para pronunciarem a sua intenção. Seja a pessoa que vem da Europa, eles vão passar de um desses pontos. Aqueles que vêm da Ásia, ou da África, ou das Américas, de qualquer direção que vem para Jeddah, porque não tem nenhum aeroporto em Mecca, todos peregrinos que vêm de voo param em Jeddah, ou aqueles que vêm para Medina, então o seu miqat é o miqat das pessoas de Medina. Portanto, essas são as delimitações que os peregrinos não podem passar sem mudar de roupa e colocar a roupa do ritual de Hajj e Umrah. Também devem proferir a sua intenção. Tá aí. E os sábios mencionaram também de que a intenção, proferir a intenção, é um dos pilares da peregrinação. Quer dizer que se a pessoa passar nesses pontos sem proferir a sua intenção, então rompeu com um pilar da peregrinação. E os pilares, a gente sabe de que são o que suportam as adorações. Quando se diz algo é pilar, quer dizer que se você diminuir isso, o teu ato não existe. A purificação é uma, yani, ou melhor dizendo, por exemplo, ficar em pé na oração é um dos pilares da oração. Se a pessoa sem nenhum motivo não ficar em pé, diminuiu a sua oração. Diminuiu a sua oração. Portanto, aquele que passa nesses pontos sem proferir a intenção de fazer Hajj ou Umrah e vai a Mecca a si mesmo, então essa pessoa rompeu com um dos pilares da adoração. Deve voltar, se ele quiser fazer Hajj ou Umrah, deve voltar ao Miqat e fazer ou pronunciar a intenção. Tanto, se alguém passar de um desses pontos, dizer que eu esqueci. Então, deve voltar. Aqui não tem excusa dizer que, pronto, ok, isso aqui, você esqueceu. Aqui, se ele esqueceu, deve voltar de novo a esse ponto e fazer a sua intenção e entrar nos rituais de Hajj ou Umrah. Disse Rahimahullah, Imam Ibn Qudama, mais para frente, ou melhor dizendo, Imam Shawqani Rahimahullah, disse: وَمَنْ كَانَ دُونَهَا فَمَهَلُّهُ أَوْ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ فَمُهَلُّهُ من أهله حتى أهل مكة منها حتى أهل مكة منها. O que quer dizer? Quer dizer que se a pessoa viver Depois dessas delimitações, onde é que ele vai fazer a intenção? A sua intenção é feita no local onde ele vive. Yani, o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que vivem fora de Meca, antes de irem para Meca para fazer a peregrinação ou o Hajj ou o Umrah, eles devem passar por esses pontos e proferir a sua intenção. Tá aí? Então, o que fará das pessoas que vivem depois desses pontos? Por exemplo, alguém que vive em Jeddah. Alguém que vive dentro de Jeddah. Ou vive dentro de Meca. Se ele quiser fazer Hajj ou Umrah, onde que ele vai fazer a intenção? Onde que ele vai fazer a intenção? Tanto aquele que vive depois do Miqat, depois dessas fronteiras, ele faz intenção da sua própria casa, do local onde ele vive. Quer dizer que ele não precisa de ir para essa delimitação para fazer a sua intenção, para entrar no Hajj ou Umrah. Tanto aquele que vive depois da delimitação, o seu local de habitação é o ponto onde ele faz a intenção. Se ele pretende fazer Hajj ou Umrah, esse é o seu local. Agora, os Ahle Makkah, os residentes de Makkah, para o Hajj, eles fazem a intenção dentro das suas próprias casas. Se quiserem fazer Hajj, fazem a intenção dentro das suas próprias casas. Está aí. Quanto ao Umrah, aquele que vive em Makkah, que quer fazer o Umrah, ele deve sair das delimitações do Haram. A Meca tem delimitações daquilo que é chamado de Haram, que é o lugar sagrado. Existem delimitações à volta do Kaaba. Então, a pessoa que vive em Meca deve sair fora dessas delimitações e ir proferir a intenção de Umrah e entrar dentro do Haram. E é bastante conhecido em Meca o Masjid, que é chamado de Masjid Aisha, que é o local onde muitos vão de Ahle Meca, muitos residentes de Meca saem para fazer as suas intenções de Umrah. Alguns peregrinos erradamente pensam de que quando eles vão fazer, por exemplo, Umrah, vão uma vez fazer Umrah, eles pensam de que: ou eu posso fazer dois, três, quatro Umrahs, eu só vou sair, vou até o Masjid de Aisha, que é uma das delimitações do Haram, e vou voltar, vou fazer um Umrah de novo, vou sair, vou voltar, vou fazer um Umrah de novo. Isso tudo é errado. Por quê? Porque esse não é Miqat, não é delimitação, senão para os residentes de Meca. Você não é residente de Meca. Você não é residente de Meca. E não só. Os sábios mencionaram de que não tem nenhuma virtude a pessoa numa viagem fazer dois umras. Se isso fosse uma virtude, os sahabas ridwanullah alaihim seriam os primeiros a fazer. Os sahabas seriam o quê? Os primeiros a fazer. Os sahabas eram os que mais se esforçavam na adoração. Se eles soubessem de que existe uma virtude em a pessoa numa viagem fazer dois, três, quatro umrah, então eles seriam os primeiros a fazer isso. Seriam os primeiros a fazer isso. Portanto, a sunna é a pessoa numa viagem efetuar só um umrah, um único umrah. Uma viagem, um único umrah. E não fazer como fazem muitos exagerados, pensam de: oh, vamos apanhar a oportunidade, encontramos essa oportunidade, vamos fazer umrah 5, 10 vezes. Existem pessoas que fazem Umrah 5, 10 vezes numa única viagem. Numa única viagem. E pensam de que: oh, nós vamos sair das delimitações do Haram, vamos voltar de novo. E vamos fazer Umrah. Isso tudo é errado. Isso tudo é errado porque as delimitações para o Umrah somente servem para as pessoas de Meca. Para as pessoas de Meca. Não, vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento e que Allah subhanahu wa ta'ala faça esse conhecimento testemunha a nosso favor e não contra nós. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.